Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos no capítulo 4, no último subitem, que é o estudo da erradicação do medo em nós, certo? Então a Joana vai dizer o seguinte: olha, nesse raciocínio, lembra que a gente estava falando sobre os ciclos da vida, você doa. Você recebe e você doa. É muito bonito isso, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, que não deu tempo de eu falar no outro áudio, para que vocês percebam. Você pega uma criança, por exemplo, aí de uns 3 anos, 4, e o que é que essa criança pode doar? Porque ela está recebendo muito. Então, ela está no ciclo do recebimento. Só? Não. Também da doação. Então, ela recebe o carinho dos pais, ela recebe a atenção, né, de tudo que é necessário para o crescimento dela, quando está dentro de um nível de amor mesmo. O que que ela doa? Ela doa o sorriso, as graciosidades dela. Isso encanta os pais, familiares, né, os amigos. Então a criança, ela doa essa coisa bonita dela, essa ternura que é própria da criança nessa fase. Então, isso é a doação dela, ou seja, eu não posso te dar muito, não, mas o que eu posso, eu te dou. Então, aquela criança que muitas vezes dá um lance assim, que você fala, nossa, que criança interessante, que criança inteligente, e aquela criança que se veste muito bonitinho, né? E fica aquela coisa linda que você até chama de princesa ou de príncipe. Então, por isso, essa é a doação que eles podem dar nessa fase. Depois virão outras fases, né? Virar a fase, por exemplo, do retorno dela aos seus esforços. Ela começa a estudar, começa a valorizar o que os pais estão gastando com ela nos estudos, né? E por aí vai. Então, você vê, nós estamos sempre recebendo e doando em qualquer fase que a gente esteja, tanto na fase física quanto na fase espiritual. É isso que nós temos que começar a entender, esse jogo bonito do dar e receber, sabe? E quando a gente entra nesse campo do dar e receber, a gente passa para de ter essas psicoterapias, essas psicopatologias, como a do medo. A gente não tem tempo para ficar pensando nisso. Percebe? Então, nesse raciocínio e doação, expressa-se o amor ao próximo, mediante o qual a vida adquire sentido e o relacionamento se vitaliza. Por quê? Centrado no interesse pelo bem-estar do outro, irradia-se bondade e ternura em seu benefício, sem o propósito negocista de receber-se compensação. É, a pessoa que só quer receber. Então fica uma pessoa egoísta. É, quando Jesus esteve aqui, no plano físico, ele fez assim de tudo para dar lições. Tudo. Então tem uma lição muito interessante que ele usou a geografia. É, lá na Palestina, você tinha lá no norte o Mar da Galileia, que era um mar abundante de peixes, que ele era um mar participativo, ele recebia a água do Jordão, mas doava a água para o restante do território palestino. Então era uma coisa bonita, um receber e doar permanentemente. Quando chegava lá no sul, essa água que o Mar da Galileia doava para o território palestino, o que que acontecia? Ele entrava no Mar Morto. O Mar Morto não doava. Ele era aquele receptáculo só. Então ele ficou insípido. Ele ficou uma coisa horrível. Não, insípido não. Ele ficou salgado demais, né? E nada existia lá. Peixe não crescia. Ficou aquela água terrível lá, pastosa, sabe? Então por isso chamado Mar Morto. Ou seja, ele não doava nada. Então aquele que só recebe, recebe e não doa, fica morto. Morto em relação à vida. Você não participa da vida como deveria participar. Então, o bonito é você fazer esse movimento, receber e doar, receber e doar. Então, nesse momento, a gente está participando efetivamente da vida, porque a vida é assim. Se ela te der um talento, você tem que multiplicar esse talento. Você ganha um e dá dois. Não é assim que é a parábola? De modo que nós temos que começar a aprender a viver assim. E a grande parcela da humanidade só vive para si, só querendo para si. Eu vou fazer uma coisa, o primeiro pensamento meu é: O que e quanto eu vou ganhar com isso? Mas você já ganha. Você já está ganhando. Só de você poder locomover, só de você poder respirar um ar puro, só de você estar com um ímpeto da vida, né? Essa força da vida, você já está ganhando. Porque quantos não podem fazer isso? Mas a gente tem esse egoísmo nato, que é esse egoísmo do medo de ficar sem. Então, tem pessoas que acumulam milhões no banco, milhões. Para quê? Ele não vai fazer nada com isso. Vai deixar aí para não sei quem e vai dar problema, provavelmente. Então, nós não precisamos de tanto assim, porque nós já temos muito de Deus. Esta é a consciência cristã. É isso que nós precisamos. Um dia desse eu estava assistindo um filme, alguém estava dando uma dessas lições para uma criança. A criança falou assim: "Eu não quero ser cristã. Ser cristão é muito chato, você tem que doar tudo que você tem." É claro, depois essa criança muda o pensamento dela. Mas ali o diretor, o roteirista, ele colocou que nós pensamos, nós somos crianças ainda, querendo só para nós. Sabe? Não foi isso que Jesus ensinou, né? Então, esse intercâmbio que une as criaturas umas às outras leva-as à afeição pela natureza e por todas as formas vivas ou não, alcançando excelente amor a Deus no esforço e na no esforço de preservação de tudo. Nós somos responsáveis também, né, pela natureza. Nós não atuamos nela. Nós não tiramos dela o nosso sustento, as condições de nossas vidas. Então, nós somos responsáveis pela natureza. E até que ponto eu estou entendendo isso, né? Alguns psiquiatras e psicólogos mais audaciosos reduzem todas as emoções humanas apenas ao medo e ao amor. Olha, é bem interessante quando a gente procura estudar, né, a psicologia, a psiquiatria. É um ramo muito interessante da medicina ou da terapia, Mas eu digo para vocês, assim, de coração, sabe, com isso que eu tenho lido, eu tenho estudado muito sobre isso. Se a psicologia e a psiquiatria não tomarem um rumo mais espiritualizante, provavelmente ela não vai sobreviver por muito tempo mais não. É preciso que eles comecem a modificar. Já na psicologia, nós tivemos aí um movimento da quarta força da psicologia, que é assim considerada, que é a psicologia transpessoal, né? Já é a questão espiritual do ser. Se a psiquiatria não fizer o mesmo, né? Parar com essa história de que eu não acredito em reencarnação, pelo amor de Deus, senhores psicólogos e senhores psiquiatras, por favor, né? Vocês são inteligentes. Isso não é questão de crença, não, isso é questão de lógica. As nossas crenças vão até onde a lógica acontece. Não adianta você ter uma crença estanque na porta da lógica. Vamos pensar nisso. Essa história de eu não acredito em reencarnação, a academia não acredita em reencarnação. Olha, por favor, a academia muda o tempo todo. Até o início dos anos do século passado, as leis de Newton eram as leis que comandavam tudo. E o que que acontece a partir do início do século passado? Começa uma nova física. E a pessoa, se a humanidade falasse assim: "Não, não vamos pensar nisso não, só Newton, Newton." Bom, o Newton contribuiu na parte dele, na época dele. E foi ótimo a contribuição dele, excelente, sem comentários. Mas ele só dá assim: "A nós vamos contribuir." Sabe aquela corrida de revezamento? A gente corre e depois entrega o bastão para outro. E vai assim. Então, esse negócio de falar que eu não acredito em reencarnação, olha, vocês estão perdendo um tempo muito grande de ajudar muita gente. Porque se os nossos problemas não surgiram nessa encarnação, certamente que estão vindo de outro. Então vocês têm que estudar mais EQM, sabe? Mais terapias de vidas passadas. Começar a estudar isso, não se fechar em seus gabinetes internos, né? E dizer que isso eu não acredito. Não façam isso. A vida é uma constante, ela é abundante. O tempo todo ela respira. E nesse respirar da vida, ela apresenta novas propostas. O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação. Quando ama, o ser enriquece de coragem, embora não possa evitar os enfrentamentos em face dos impulsos edificantes que o amor, de que do amor emanam. Assim, a solidariedade abre os braços fraternos em favor do próximo, experimentando-se valiosa fortuna de amar-se, desmascarando-se na artimanha do medo que o distanciava dessa emoção facilitadora. Olha, o amor é uma construção fantástica, onde entram inteligência, a harmonia, a perfeição, o belo e o bom. Então, esse é o movimento do amor. Você só consegue um momento de amor se você trabalhou essas coisas antes. Vamos lá? Inteligência, harmonia, perfeição, belo e bom. Então, quando eu começo a exercitar isso o tempo todo, a agir inteligentemente, a buscar a harmonia de tudo, a fazer com que o meu trabalho seja o mais perfeito possível, dentro daquilo que eu puder, né? Para que ele fique bonito, muito, muito elegante aquilo que eu estou fazendo, e para que fique bom para mim e para todos. Aí eu consigo o amor. Quando eu começo a trabalhar assim, essa resultante dessas forças que eu disse antes, elas vão me capacitar a ver mais longe, a vibrar melhor. Então, por isso, eu vou resolver os meus problemas. Então, por isso que o amor resolve uma multidão de pecados. Porque ele me coloca numa visão acima, naquela visão mais comum, tacanha, sabe? Egoística que a gente normalmente tem. Não, é uma coisa diferenciada. Então eu não me jogo na vida, sabe, minha gente? O que eu vejo muito são as pessoas se jogando na vida assim, feito uma lata velha. Eu saio na rua, saio balançando o corpo, sabe? Sem refletir. Onde eu vou, eu me jogo. Eu chego num lugar, eu me esbarro, encosto. Naquele lugar, fico lá me jogando. Não, você tem que andar na vida com altivez. Por que que existiram os exércitos e existem ainda? O exército, ele é um fator altamente disciplinador. Você vê, por exemplo, um soldado marchando com aquela altivez dele, né? Aquilo ali é um exercício de altivez. Por isso que Jesus permite, né, que se criem exércitos aqui. Para se criar a altivez e a honra, a dignidade. Então nós temos que caminhar no mundo assim, com altivez e com dignidade, não é se jogando, sabe? Igual barata tonta. Ah, não. Vamos pensar nisso. E para eu ter essa altivez, eu tenho que me amar profundamente, ou seja, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser harmonioso comigo, eu tenho que fazer de tal forma que as minhas coisas sejam perfeitas. Que sejam boas, que sejam belas e boas. É isso. Essa postura vence toda a multidão dos pecados, como dizia antigamente, né? O amor vence a multidão dos pecados. E agora a gente já começando a analisar assim, mais por um lado mais profundo, nós vamos começar a entender os textos bíblicos. Porque muita gente repete, 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 a gente ouve, 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 mas não entende nada. Que fica uma coisa muito vaga. Agora não, agora a gente já começa a analisar, a fazer uma introspecção do que está escrito lá. Olha, mantendo-se o sentimento de amor no imo, torna-se fácil converter desilusão em nova esperança e insucesso em esperança positiva. O que que é aí a desilusão? É um fator positivo, porque a desilusão é a quebra de uma ilusão que eu vivia nela. Eu vivi iludido com uma coisa, vivi iludido com uma situação. Aí vem a desilusão, ou seja, eu vejo que aquela coisa não é o que eu pensava. Aí vem a desilusão. Então, a desilusão é um ponto positivo. Não tem que ficar aborrecido porque eu estou desiludido, não. Eu só vi que aquilo não é a coisa que eu analisava que fosse. Então, não é ficar triste, aborrecido, não. Que bom, então, não é desse campo. Vamos ver qual que é o outro campo que eu tenho que procurar. Nós evoluímos assim, sabe, minha gente? Cada um vencendo a si mesmo, cada um vencendo as suas propostas. É assim que nós vamos chegar lá, né? Muito bom estudar, né, gente? Que Jesus abençoe você, sua casa, seus familiares, e que estejam sempre prontos e abertos a esses momentos de reflexões, momentos de luz, e de encontros com a espiritualidade. Fiquem com Jesus.